Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho.
Ih, faltou o pedalinho hoje, né? Você tá falando aqui.
Não tem pedalinho?
Encrencou o pedalinho ali. Peraí.
O pedalinho encrencou, meu.
Agora ele vai dar um impulso com o pé. Vamos ver. Aí.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família. Bom fim. Manuel Alice Isadora. Segundo a que reporta a nossa Carolina, nos braços de Morfeu.
Imagino, né?
Imagino.
Se tiver um passeio
bom,
programado. Hein?
Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos começar falando sobre o PT, né? A Gleisi Hoffmann, que foi na posse de Nicolás Maduro, na Venezuela. E acaba se isolando, né, até da esquerda para aplaudir Maduro, que chamou Bolsonaro de fascista.
Vamos ouvir o Maduro falando, Almirante Nelson?
Podemos ahorrar los calificativos en el caso de una derecha como la venezolana, que ya ha infectado de su fascismo, su intolerancia y su extremismo a la derecha latinoamericana y caribeña como se ha infectado. Veamos el caso de Brasil y el surgimiento de un fascista como el presidente Jair Bolsonaro.
Bom, o PT foi direto ao planeta Marte, o planeta vermelho, ouvir um réprobo da cena mundial, que é esse tirano Nicolás Maduro, um chavista, um bolivariano, chamar um governo democraticamente eleito de fascista. Ao ir prestigiar essa posse, inclusive dizendo que a intenção dela foi marcar posição contra o que chamou de uma grosseria feita pela equipe de Jair Bolsonaro, ao desconvidar o Maduro para a posse de Bolsonaro em Brasília, a presidente do PT agiu solitária. Ontem até eu quero pedir desculpa que alguns grupos de esquerda não aderiram a essa estupidez da Gleisi Hoffmann. Mas a verdade é que ela foi a Caracas insultar 57 milhões e mais de 700 mil eleitores brasileiros que votaram em Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, pode não ser o melhor presidente que podia ser para o Brasil agora. Uma coisa é certa, ele é o presidente do Brasil, eleito democraticamente e escolhido pela maioria do povo, que está querendo que ele faça exatamente o que ele está fazendo. E o PT está se isolando no mundo, não é só... Quer dizer, o PT que fica fazendo tanta onda em torno da questão da prisão do Lula, pedindo a adesão da ONU, do Papa Francisco, né, e dos seus amigos no exterior, lá em Genebra, o PT está isolado junto com aqueles que foram para a posse, né? O Morales, que veio para a posse do Bolsonaro também. O Daniel Ortega, o Canel lá de Cuba, quer dizer, todos esses tiranos lá, o cara de El Salvador, tudo gente que não tem compromisso nenhum com a democracia. É o PT assumindo a sua afeição que o PT sempre quis assumir, né? De um partido de extrema esquerda, revolucionário, que entra no poder pelo voto para... se fazer presente na República Brasileira, fingindo que é democrata. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar do novo imbróglio do governo Bolsonaro, que envolve a Apex e o Alex.
As demissões que o Alex fez e a demissão que o Alex tomou, né? Alex Carreira, indicado pelo PSL. O PSL, eu vou lhe contar, mas saiu pior, muito pior do que a encomenda, né? Ontem eu abri aqui o comentário falando das eleições na Câmara e no Senado, e hoje vem com essa. Esse é o episódio, Carolina, mais grotesco da história da insana República Brasileira. Em uma semana, o indicado pelo PSL para a presidência da Agência Brasileira de Proteção, Exportação e Investimentos, Apex, Alex Carreiro assumiu, descobriram que ele não falava inglês. Agora, você já imaginou você promover exportação sem falar inglês? Substituiu 15 técnicos por amigos do peito, e quando o chanceler Ernesto Araújo o chamou para que ele pedisse demissão, ele não aceitou, voltou para o gabinete e ficou lá fazendo birra, esperando que o Bolsonaro demitisse. O Bolsonaro demitiu. E tudo isso está contado no meu comentário no Estadão Notícia, que está no ar desde as 6 horas, o podcast, né? Que é um de uma série de lambanças que estão realmente comprometendo o começo do governo Bolsonaro. Ele precisa começar a governar para valer, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e Flávio Bolsonaro acabou não indo lá depor no caso da COAF, né, no Ministério Público, disse que ainda quer ter acesso aos autos primeiro.
É, o Flávio Bolsonaro usou o mesmo expediente usado pelo Fabrício Queiroz, só que ele está muito bem de saúde, muito curado e tal, e usou o expediente de dar uma entrevista para o SBT em vez de ir ao Ministério Público. E o Ministério Público, que é muito leniente em relação ao Fabrício Queiroz, está sendo quase serviçal em relação ao Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai tomar posse no Senado, vai ser senador. Enquanto isso, guarda um silêncio suicida a respeito desse episódio do Fabrício Queiroz. O que ele disse, que ele não tem nada a ver com o que o Fabrício Queiroz faça ou não faça fora do gabinete, é simplesmente tautológico, né? Uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo que não significa nada. Agora, o que eu repito aqui, Carolina, é o seguinte: esse episódio é um peixe podre. Então você imagina que o governo Bolsonaro, que tem tanta tarefa para fazer, a reforma da Previdência, o combate à violência lá em Fortaleza, o combate à violência no Rio, no Brasil inteiro, ter que lidar com o caso de um cara que, segundo o próprio Bolsonaro, fazia rolo. Vai no dicionário e vê o que é que significa rolo na gíria, né? Pelo amor de Deus. O peixe é como você receber uma pessoa em casa e pegar um peixe morto há mais de uma semana, num calor desse, e botar na sala. É claro que isso vai feder muito, sem motivo, porque é só contar. Agora, se fica demorando para contar, a gente fica desconfiado que alguma coisa tem por trás disso, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Enquanto isso, a gente tem o MEC abrindo agora uma sindicância para tentar descobrir quem foi que praticou aquela lambança no edital dos livros didáticos de 2020. A gente, inclusive, teve ontem aqui com o Rosseli Soares, que era o ex-ministro da Educação de Michel Temer, dizendo que não entendeu, o edital tinha sido corrigido, acabaram publicando uma versão anterior à correção, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas não foi ato, claro, do governo Temer, porque a publicação foi no dia 2. Mas é uma lambança de qualquer forma, né?
Uma grande lambança, porque admitir erro em livro didático é o fim da picada. Além disso, impedir que se... não exigir que se faça referência bibliográfica numa tentativa de evitar contaminação ideológica é uma coisa insana. Chega a ser quase um ato de loucura. Agora, essa questão se resolve facilmente. Faz a sindicância logo, rapidamente. Descobre quem foi o funcionário que praticou a lambança. E toma as providências necessárias da punição disso e faz um edital decente para os livros didáticos de 2020. É muito simples. Qual é a complicação disso? Por que é que estão complicando tanto uma coisa tão simples, Carolina Ercolim, tintim por tintim?
Bom, e que razões motivam a desistência de Bolsonaro de não acabar com a TV Lula ou a EBC?
Existem vastos... O Bolsonaro está se consagrando como uma pessoa que recua muito, né? E aí a explicação é que ele é um cara democrático, que ouve, se deixa convencer e recua, né? Em relação ao EBC, eu quero aqui fazer uma, digamos, uma insinuação, né? Por que é que acontecem coisas como, por exemplo, o episódio da nomeação do filho do Mourão? E agora esse recuo anunciado pelo ministro, o secretário de governo do Bolsonaro, foi anunciado que a EBC seria extinta. A EBC não tem nenhuma razão pragmática de ser, por que é que não foi extinta, por que é que a TV Lula está sendo mantida. Olha, eu fico muito inclinado a imaginar, porque tem muito emprego bom para dar para aliado, muito emprego bom para dar para amigo, muito emprego bom para ocupar com o PSL, que tem um desempenho deprimente antes mesmo de começar a atuar. A extinção da EBC, a volta ao antigo tempo da velha Rádio Nacional, das coisas que funcionavam sem ser um cabide de emprego, que gasta um dinheiro absurdo do contribuinte, tudo isso era para ser rotina, mas é também, além de ser rotina, uma promessa de campanha, Carolina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Tem hoje o destaque aqui no Estadão do Bolsonaro preparando o indulto para presos com doenças graves, um decreto que não deve conceder benefício a condenados por crimes violentos e por corrupção. Mas, por outro lado, o presidente negava essa hipótese de perdão, ainda falou que da minha caneta não vai sair tinta sobre isso, enfim, fez algumas afirmações contundentes sobre indulto, agora acenando para esse indulto aí com caráter humanitário. Qual a avaliação que você faz dessas afirmações?
Saiu no blog do Fausto Macedo, uma matéria exclusiva do Estadão, que depois os outros, evidentemente, deram, né? De que está sendo preparado lá no gabinete do Sérgio Moro, do ministro da Justiça, um novo indulto humanitário para presos com doenças graves e terminais. É claro que é uma medida, digamos assim, benemerente, é uma medida caridosa, é uma medida para produzir um efeito de noticiário e de propaganda positivo. A questão toda é a seguinte: eu já falei aqui, já expus a minha posição e a repito, antes mesmo de sair de férias em relação ao Temer, eu já falei isso. Trata-se de uma intromissão indevida do presidente da República numa tentativa de resolver um problema que não se resolve, o problema da superpopulação carcerária, que é o problema usado como motivo, como motivação para os indultos de fim de ano dados pelo presidente. Esse pretexto é absurdo. A superpopulação carcerária só se resolverá com investimento pesado em construção de presídios. E mais, no controle dos presídios. Nós vamos já aqui falar de Fortaleza, e o caso de Fortaleza é claro, né? O descontrole dos presídios está sendo abordado, inclusive, pelo Fernando Gabeira no artigo dele do Estadão hoje. Bom, o Bolsonaro me parecia... O Bolsonaro anunciou que... O Bolsonaro e o Moro anunciaram que no governo em que o Bolsonaro é presidente e o Moro ministro da Justiça, não seriam dados indultos. Eu até disse aqui, não, o que tem que acabar é com essa figura, tem que ir do Supremo, tem que fazer uma lei para acabar com essa história de indulto humanitário para o presidente não ficar se metendo, se imiscuindo em assuntos que são do judiciário, que são da justiça. Nós estamos na democracia e o poder judiciário é autônomo. E quem resolve sobre preso é o poder judiciário, não pode ser a presidência. Esse recuo é um recuo, alguma ideia de algum benemérito, algum bonzinho que resolveu vestir a OPA de São Francisco nos ombros do Bolsonaro. Do meu ponto de vista, é um recuo desnecessário e que não justifica aquela explicação, né, dos assessores que dizem que o presidente ouve, que o presidente se deixa convencer. Não tem nada disso, está se metendo... isso aí atende aos apelos de Gilmar Mendes, de Marco Aurélio Mello, que vem com aquela conversa de que isso aí faz parte da política penal e tem que ser repetido todo ano. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e além disso, a gente tem os problemas lá no Ceará, né? Os ataques chegando ao nono dia, aparentemente redução, né, no número de ataques, mas está longe do controle da situação. Agora tem criminosos impondo até toque de recolher em Fortaleza.
Impõe toque de recolher, repetindo os acontecimentos do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio ontem voltou a viver um dia de cão lá na Vermelha, lá, como se chama?
Linha Vermelha.
A Linha Vermelha, que leva lá para o aeroporto de Tom Jobim, lá na Ilha do Fundão, lá no Galeão. Os criminosos impondo toque de recolher é a ausência do Estado, o crime substituindo o Estado. E isso acontece por uma incúria, uma incompetência do governo do Ceará no trato desse assunto, e também porque o governo Bolsonaro não tem uma solução para isso. É, intervir só com a Guarda Nacional não resolve nada, tanto que os bandidos agora resolveram destruir a iluminação pública para atuar com mais tranquilidade. E, ou seja, os bandidos que impõem o toque de recolher e destroem a iluminação pública, eles investem claramente contra o Estado e o Estado não se mostra competente para enfrentá-los. É, estamos numa situação de pânico em Fortaleza e o Brasil inteiro precisava ficar assustado com isso, porque a população de Fortaleza não merece viver o inferno que está vivendo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos terminar falando sobre Trump, que está paralisando ali os Estados Unidos, para agora colocar uma condição, né, para parar essa paralisação ali. Ele quer esse dinheiro para construir o muro na fronteira com o México. Agora avalia até que não precisa ser muro, né, de concreto, mas pode ser até de aço, que fica mais barato, mas quer o muro.
É impressionante como a obsessão de um chefe de Estado, mesmo numa democracia como a americana, pode prejudicar a vida da sociedade, da nação, né, de um país do tamanho dos Estados Unidos. Donald Trump, ele tem essa obsessão por esse muro na fronteira com o México, a coisa complica, porque agora o México tem um presidente de esquerda, né? Então ele não terá, já não tinha, mas não terá, terá muito menos agora a concordância do México, mas ele está querendo que os democratas da oposição e mesmo alguns republicanos do seu partido, mas que não o apoiam, liberem o dinheiro para a construção do muro, só que ele mudou agora, como você disse, de concreto, para ser um muro metálico. E, para isso, ele mantém a população dos Estados Unidos como refém da obsessão dele. É, isso aí é um crime, é uma chantagem absurda de um chefe de Estado, do Estado mais poderoso, mais rico e militarmente mais armado do mundo, e sequestrando, quer dizer, um sequestro usando o mais poderoso exército do mundo. É o fim da picada e, realmente, é uma coisa... É inexplicável, injustificável e assustadora. É uma cena que, sinceramente, por mais que eu nunca tenha admirado o Trump, porque ele não tem nada de admirável, né? Eu agora estou realmente assustado com o nível da sua insanidade, né? Isso aí chegou ao nível da insanidade. Está agindo como um chefe de crime, de organização criminosa que sequestrou uma das maiores populações do mundo, de um país que é o país, digamos assim, a grande potência política, democrática, militar e econômica do planeta Terra. Bom, Carolina, chegamos aqui à nossa contagem.
É, então vamos lá. É três.
É dois?
É um.
Um pé!